Boa noite aos colegas vereadores, ao público presente. Gostaria de convidar o vereador Gil da Mariquita para fazer a oração inicial.
Bem, boa noite a todos. Cumprimento ao público presente, presidente dessa casa. Vamos fazer a própria oração, a oração como nosso Pai nos ensinou, que é a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém.
Devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Pris. Vereador. A vereadora Nilva Pris, hoje justificou sua ausência. Vereadora Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro a 37ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 36ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada há 11 dias do mês de novembro de 2024, às 20 horas. Código de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. Não houve correspondências. Apresentação da discussão de proposição. Projeto de lei número 53/2024, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio Galvão falou que teve a satisfação de realizar a entrega de bicicletas elétricas aos agentes comunitários de saúde urbana, restando tão somente os do meio rural. As do meio rural. Solicitou ao Executivo Municipal a execução de suas emendas impositivas para a liberação das caixas d'água da Vila São Vicente. Expôs o problema envolvendo a Secretaria de Educação, que teve um motorista prestador de serviço para o município preso, e solicitou a convocação do coordenador de transporte para esclarecimentos. Vereadora Cibele, quando... condenou a situação e relembrou que existe a lei proibindo a contratação de pessoas condenadas por crime sexual ou contra crianças e adolescentes. Todavia, entende que, se houve negligência, foi por parte da empresa contratada e não da Secretaria de Educação. Aproveitou a oportunidade para parabenizar a atuação da Polícia Militar no caso. O vereador Branquinho informou que participou de uma reunião com o representante do Grande Sertão Veredas e com o ex-prefeito de Arinos, Minas Gerais, com o intuito de incluir a nossa cidade na IGR do Grande Sertão Veredas, com o objetivo de desenvolver o turismo em Buritis. Vereadora Vânia lamentou a situação envolvendo o motorista do transporte escolar, preso pela Polícia Militar. Solicitou a Secretaria de Educação maior rigor nos processos seletivos e ainda em relação à emissão de certidões de antecedentes criminais, pois os pais confiam no poder público na certeza que o órgão já faz essa fiscalização com responsabilidade. Informou sobre a reunião com a deputada Maria Clara, agradeceu a indicação de recursos para a construção da sala multissensorial para a APAE da nossa cidade. Visitou a sede da CEMIG para solicitar melhorias do serviço de iluminação. O vereador Gildo solicitou o envio de convite ao proprietária da empresa envolvida nos fatos relacionados à prisão do motorista do transporte escolar do município. O vereador Wendel lamentou a falta de representatividade feminina na polícia, pois a presença feminina é um diferencial nas decisões do plenário. Em seguida, apresentou o requerimento para a convocação da secretária de Educação e consultou o plenário sobre a inclusão em pauta, sendo que todos os vereadores favoráveis. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 51/2024. Altera a lei 1471, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei 52/2024. Reconhece de utilidade pública a Associação dos Agricultores Santos, Associação dos Agricultores Santos Pedido, de autoria do vereador Diego. Voto do vereador Albertini, favorável. Vereador Fagner, favorável. Vereador Flávio Galvão, favorável. Vereador Gildo, favorável. Vereador Nilvio Prisco, favorável. Vereador Ozanin, favorável. Vereador Sibeli, favorável. Vereador Vânia, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação, requerimento sem número de 2024, que requer nos termos do artigo 291 do requerimento do regimento interno da Câmara Municipal para a convocação da secretária municipal de educação e do coordenador do transporte escolar e do proprietário da empresa terceirizada do transporte escolar do município de Buritis, para prestar esclarecimentos sobre o assunto de interesse do povo, de autoria dos vereadores Joana Durães e Fagner dos Reis. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, vereadora Sibeli Freitas falou que já foram apresentadas diversas indicações para a contratação de monitores para acompanhamento e cuidado das crianças nos ônibus escolares, porém, nunca foram atendidas. Com essa ação, o incidente poderia ser evitado. Vereador Flávio Galvão informou que já existe a lei estadual, sendo obrigatório o monitor no transporte escolar, sendo algo que o Poder Executivo já deveria ter adotado, e espera que o próximo gestor possa cumprir essa lei. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. Para constar, eu assino. Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e Wendel, presidente da Câmara, sala de sessões, 11 de novembro de 2024. Senhor presidente, só pedir uma ratificação aqui na ata, que aqui fala que estava 9 presentes. No quadro do encerramento, disse que estava 9 vereadores presentes, mas a nível príncipe não estava, né? Devo a palavra.
Lida nos termos regimental, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas nem recebidas. Eu vou a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Gostaria de apresentar, nessa noite de hoje, projeto de lei número 54/2024, inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, a realização dos folias de reis. Incluir no calendário anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, a realização das folias de reis do Divino Espírito Santo e das outras providências, de autoria do vereador Wendel Durães. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, o vereador Wendel Durães, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, vereadoras que se fazem presente aqui hoje. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Também meus cumprimentos também ao pessoal de Arinos, vereador Gilmar. Cumprimento também o pessoal de Buritias da cidade, nos vendo e nos ouvindo nesse momento, nos vendo via transmissão dessa Casa de Leis, via YouTube, e nos ouvindo via Rádio 91,9, Rádio Clube FM Buritias. Pessoal do meio rural também, os nossos conterrâneos lá no distrito de São Pedro, Passa Três. Pessoal do meio rural em outras localidades, pessoal de Arinos, de Formoso, pessoal de Brasília, pessoal de Goiânia e de outras localidades que nos acompanham nesse momento. Cumprimento nesse momento também a Sabrina e cumprimento a Vitória, também nossas conterrâneas que chegaram aqui no plenário nesse momento. Dizendo ao povo de Buritias que cobrança, reivindicação nunca faltará. Vou ser breve aqui minhas palavras. Começo falando sobre um assunto que está sendo abordado amplamente nas escolas. São professores que questionam, que perguntam. Eu recebi muitas mensagens também, tenho certeza que os vereadores também eles recebem sobre isso também. Que é exatamente uma causa que eu defendi com muita determinação durante todo o nosso mandato, que é sobre a questão dos precatórios do Fundef, né, que hoje é Fundeb. Então, o que são os precatórios? Nós já falamos sobre isso, já explicamos sobre essa questão, que é um direito que os professores têm, porque na verdade se trata de uma verba indenizatória de pessoas que foram lesadas lá de 1997 a 2006. O governo federal deveria passar uma quantidade de recursos para os municípios e não repassou. Virou causa ganha, né? Então é isso que é chamado de precatório. É só dizer que as pessoas estão perguntando, mas já vão receber agora? Infelizmente, não irão receber, porque é causa judicial. O processo ainda se encontra em andamento, né? Dizer que essa causa, essa ação civil, pública, ela foi ajuizada no ano de 2017. Eu fui a um evento em Brasília e eu me recordo que nesse evento nós nos deparamos com esse assunto. E na época o prefeito Kenny, eu falei, Kenny, o prefeito tem que entrar com essa ação, que Buritias também tem direito. Se Buritias não tivesse entrado com a ação no tempo certo, no tempo hábil, não teria direito. Mas entrou naquele momento correto, no momento certo. E hoje é superior a 12 milhões, superior a 12 milhões de reais. Então, os profissionais do magistério têm esse direito. Aqueles que estão vivos e aqueles que já faleceram, os herdeiros daqueles que faleceram têm direito de receber. Mas tudo no momento certo. Frisando aí que essa causa ela está findando já o procedimento de sentença aí, mas nada definido ainda, tem que aguardar esse procedimento. Então eu publiquei até num grupo aí, que tem um grupo dos professores, servidores, pedi alguém para publicar para mim, dizendo que o processo ainda está em andamento, né? Está na fase final, mas ainda não findou, mas eu estou crendo, acreditando fielmente que Buritias ganhará essa causa e que os profissionais que trabalharam nesse período, todos eles serão realmente agraciados aí, porque vão receber uma verba, como eu repito, indenizatória, né? De acordo com o tempo trabalhado. Então, quem trabalhou 3 anos vai receber proporcional a 3 anos, quem trabalhou o período integral vai receber de forma integral e assim por diante. Eu creio nisso porque vários lugares do Brasil afora já receberam. Então, espero que possa estar ficado respondido sobre essa questão, porque eu falo com a convicção, porque nós pedimos naquela época, não é só puxando a sardinha para o Branquinho, não. Eu lembro que quando eu levei esse assunto para o prefeito, ele falou prontamente, nós vamos entrar então. E acionou ali a assessoria jurídica e entrou com a ação em 2017. Tem até o número do processo aqui, mas é um número complicado. Quem quiser depois o número para estar acompanhando o processo também, se caso não tiver o número, a gente passa também, não tem problema nenhum, não. Lembrando que Buritias ainda não receberá, porque a ação judicial ainda está tramitando ainda. Dizer também que, como eu falei que é poucas as minhas palavras nessa noite, dizer aos moradores lá do distrito de São Pedro que o nosso trabalho gera muitos frutos e graças a Deus vem gerando, dizer que o pessoal cobrando hoje de mim também sobre a questão do playground lá na pracinha. Recebi um comunicado agora que amanhã a empresa vai estar indo lá para estar instalando o playground na pracinha do distrito de São Pedro, que é uma emenda impositiva do vereador professor Branquinho. Onde nós já instalamos lá os bancos modelo francês, a academia na praça, agora vai estar o playground, agora vai ter uma TV também na praça, vai ter um poço artesiano no meio da praça para manter a praça verdinha o ano inteiro, e assim por diante. Amanhã, se Deus quiser, vai estar sendo instalado lá o playground, como foi prometido e mencionado. Dizer também que nesse final de semana, dia 15, agora no feriado, nós fizemos um evento muito bacana, um evento extraordinário, para a nossa comunidade, uma festa em gratidão à nossa vitória. E eu quero agradecer a todas as pessoas de Buritis que foram até o evento, agradecer a todos os moradores do distrito de São Pedro Passa Três que foram ao evento, e dizer que no futuro vai estar muito melhor essas realizações na nossa comunidade, uma vez que mais uma conquista está sendo findada no nosso distrito, que são os vestiários, também emenda impositiva de minha autoria, os vestiários masculino e feminino da quadra poliesportiva Éder Aparecido Resende. Em breve, eu acho que não vai mais agora uns 15, 20 dias, vamos estar findados também a construção desses vestiários na nossa comunidade. Nessa noite é só isso, presidente. Um abraço a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Empenho e dedicação nunca faltará. O ano está findando, esse mandato está findando, mas se Deus quiser, com muito mais determinação, com muito mais empenho, nós iniciaremos um próximo mandato, se Deus quiser, se Deus permitir, e der vida e saúde para isso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o público que nos prestigia hoje, na pessoa do nosso amigo, vereador reeleito, representante da cidade de Arinos, nosso amigo Gilmar. Cumprimentar também o doutor Marcelo e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara com uma boa noite e aos nossos ouvintes da Rádio Clube FM. Senhoras e senhores presentes, é com grande satisfação que venho compartilhar um momento importante para o nosso município. Estive recentemente em uma reunião com o deputado federal e presidente estadual do meu partido, o Republicanos, o senhor Euclides Peterson, e também o senador Cleitinho Azevedo. Essa reunião foi mais um passo significativo em busca de recursos que possam beneficiar nossa cidade, Buritis, Minas Gerais. Durante a reunião, discutimos as necessidades prioritárias de nossa população e como podemos garantir que Buritis continue a se desenvolver de maneira sustentável e justa. Ressaltei a importância de investimentos em áreas cruciais como saúde, educação e infraestrutura, visando proporcionar melhor qualidade de vida aos munícipes. Tanto o deputado quanto o senador demonstraram grande interesse e compromisso com as demandas que apresentamos em nome da nossa comunidade. Reforçaram a necessidade de parcerias eficazes entre as esferas municipal, estadual e federal para que possamos alocar os recursos necessários e concretizar projetos que fazem a diferença na vida da gente. Estou confiante de que os frutos desse encontro trarão avanços significativos para Buritis. Continuaremos trabalhando com dedicação e buscando oportunidades que tragam mais desenvolvimento e prosperidade para a nossa cidade. Noticiar também que estive cumprindo uma agenda importante no gabinete do deputado federal Diego Andrade, com o objetivo de garantir recursos que irão beneficiar diretamente nossa cidade e contribuir para o desenvolvimento da região. Durante a visita, o deputado demonstrou grande interesse em apoiar nossos projetos e reforçou seu compromisso com a nossa comunidade. Destacou que em breve realizará uma visita ao nosso município, onde conhecerá de perto nossas necessidades e irá colaborar ativamente para impulsionar o crescimento local. Essa parceria é de suma importância para que possamos avançar em projetos de infraestrutura, agricultura, saúde, turismo e tantas outras áreas fundamentais para o bem-estar da nossa população. Quero agradecer ao deputado Diego por sua atenção e disposição em trabalhar conosco. Continuaremos empenhados em buscar parceria em recursos que tragam progresso e qualidade de vida para todos os nossos cidadãos. Quero também, em tempo, compartilhar uma importante atividade realizada na semana passada e expressar meu reconhecimento por ações que beneficiam a nossa comunidade. Cumprindo meu papel como vereadora e fiscalizadora do bem-estar do nosso município, estive na região rural da Rancharia, no município de Arinos, atendendo a pedido de eleitores do nosso município de Buritis para avaliar a situação de uma estrada que estava interditada devido às fortes chuvas
e a um bueiro em obras realizado pelo proprietário local. Durante essa visita, constatei a urgência de intervenções para garantir a mobilidade e a segurança dos moradores e produtores da região. Imediatamente, solicitei o apoio do prefeito Marcílio de Arinos, como também a parceria do prefeito de Buritis, Dr. Kenny, para que as providências necessárias fossem tomadas. E hoje eu quero aproveitar esta oportunidade em plenário para agradecer o apoio ao prefeito Marcílio pela agilidade e comprometimento em atender em menos de 24 horas a nossa solicitação. Sua rápida resposta foi essencial para a recuperação da estrada, assegurando que a população pudesse voltar a circular com tranquilidade e que as atividades rurais fossem retomadas normalmente. Reitero meu compromisso com a fiscalização e trabalho em prol do bem comum, buscando sempre unir forças para trazer soluções que melhorem a vida dos cidadãos, tanto de Arinos como também de Buritis. Senhor presidente, demais assuntos tratarei no momento de lideranças. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, no dia 14 de novembro, participei de uma audiência pública junto ao movimento Somos Todas Professoras, acompanhada das profissionais infantis das nossas creches, junto à deputada federal, professora Luciene Cavalcante. Entre várias cidades do Brasil, estavam ali inúmeras profissionais das creches da nossa educação de Minas Gerais. Foi um encontro produtivo, onde além de sanar muitas dúvidas diante desse cenário, o objetivo foi também trazer para o centro do debate as realidades educacionais de monitoras de creches no Brasil. Na minha fala, senhor presidente, no decorrer da audiência, coloquei em pauta a indicação número 15/2024, de minha autoria apresentada aqui no Legislativo, sugerindo ao Poder Executivo Municipal que incluísse os professores de educação infantil, monitores de creches, como profissionais do magistério, notadamente com equivalência às atribuições e nível de salário de professor P1. E com o apoio de todos os colegas vereadores desta casa, foi aprovada na sessão do dia 24/6/2024. Após o diálogo junto ao prefeito municipal, Dr. Kenny Soares, e as profissionais, o Executivo retornou a esta casa o projeto de lei número 17/2024, referente ao aumento do vencimento inicial salarial. Ao explanar essa fala no momento, recebemos aplausos por todo o público presente e muitas profissionais, inclusive a deputada, pediu que levasse os parabéns ao prefeito e também à secretária de Educação e todos os vereadores pela iniciativa, pois mesmo sabendo que não foi uma equiparação, foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais, né, a primeira prefeitura, a Secretaria de Educação, Câmara e essa vereadora a abraçar justiça pelo salário dessas profissionais. Continuamos com força e coragem pelo reconhecimento docente e o devido enquadramento na carreira do magistério. É essencial a nossa luta pelo reconhecimento docente, valorização e o devido enquadramento na carreira do magistério. Foi um dia histórico, né? E para nossas profissionais infantis, que são merecedoras de todo o reconhecimento. Na oportunidade, eu gostaria de parabenizar a todas e todos pelas falas potentes, pela vivência do cotidiano apresentada pelas vozes de inúmeros municípios que ecoaram em defesa da classe. Lutamos por adequação às leis vigentes. Essas profissionais, elas cumprem funções docentes na primeira infância e buscam respeito e também valorização. Mostram a docência na educação, teoria e prática cotidiana e não mereciam mais receber um salário mínimo. Merecem sim valorização. O movimento Somos Todas Professoras segue firme e forte, contradizendo os gigantes que tentam, de todas as formas, desmoralizar a luta, tentar por caminhos contraditórios, dizer que o trabalho das profissionais não é pedagógico. seguindo na contramão da LDB 9394/96. A luta segue, é com força, coragem e cabeças erguidas. Uma pauta que juntou o país inteiro, senhor presidente, para ecoar as vozes em busca de direitos que são negados a essa categoria há quase 3 décadas. Chegamos ao momento de demonstrar o tamanho da nossa luta, a força dessa categoria e a urgência de se fazer justiça a quem exerce a docência no chão das nossas creches. Quero aqui agradecer a Deus por me colocar à frente dessa legislatura para ser a porta-voz desta classe. Agradecer o prefeito municipal, Kenny Soares, por já abraçar e dar esse aumento que já fará uma diferença grande na vida dessas educadoras a partir de janeiro do ano que vem. Aos colegas vereadores que apoiaram tanto a nossa indicação como também o projeto de lei vindo do Executivo. Em especial, todas nossas educadoras infantis das creches, aquelas que tiveram presentes em todo momento e também as que não puderam estar. Parabenizar pela união. Realmente é um passo muito importante manter a união entre vocês e cuidar lá desta classe unida. Quero dizer que jamais desistem dos seus objetivos. Também na pessoa da Rosiane, que deu o primeiro passo para lutar, para essa luta acontecer, em especial a deputada federal Luciene Cavalcante, que se tornou uma leoa em defesa da classe por toda a nossa Minas Gerais. Dizer que essas profissionais não lutam para exercer função de professor P1, lutam por reconhecimento e salário digno. Esse movimento tem o objetivo de uma lei que segue para o Senado e depois para a sanção presidencial, para que todas tenham um salário equivalente merecidamente. Quero também dizer que, mesmo não estando aqui nesta cadeira, continuarei unida com vocês, cobrando e reivindicando. Estaremos dando continuidade, cobrando dos nossos vereadores da nova gestão, para que a nossa educação continue, sempre referência também ao nosso prefeito eleito e nossa vice, que também, né, mandou representantes para poder conhecer, né, de frente essa luta dessas monitoras que se tornam professoras. E também dizer que continuem unidas, porque está lindo, está gratificante. Na história da educação de Buritis, nunca houve uma união tão bonita como esta. Também dizer que eu não poderia deixar de parabenizar nesta noite, que é hoje, dia 18 de novembro, que é comemorado o dia do Conselheiro Tutelar. Profissionais que se dedicam, senhor presidente, em preservar e fazer cumprir os direitos das crianças e adolescentes do nosso município. Na nossa gestão, como vereadora, defendemos o Conselho Tutelar com muita luta, através de indicações, sugestões, junto ao Poder Executivo. O Conselho ganhou uma nova história nesses últimos 4 anos. Através de muita cobrança, veio a mudança do local para um local mais amplo. Através das nossas emendas impositivas, enviamos ar-condicionados, entre outros objetos, como impressoras, cadeiras e inúmeros imobiliários. E agora, mais uma emenda no valor de R$5.000 para esse ano de 2023 para ser executada. Realizamos também o grande sonho Conselho Tutelar um carro 0 quilômetro, que hoje o Conselho trabalha com mais tranquilidade. E também não ficou por aí, entregamos também uniformes novos. E tudo isso através desta vereadora, que sempre esteve comprometida com a proteção das crianças e adolescentes do nosso município. Aos conselheiros tutelares, meu respeito e toda a minha admiração por enfrentarem essa missão, e que Deus os abençoe e conceda a vocês muita sabedoria. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do nosso colega, vereador de Arinos, Gilmarzinho. Prazer imenso ter você aqui na Casa de Leis. Quero também cumprimentar o público que está nos ouvindo pela Rádio Clube FM e nos assistindo pela TV Câmara. Presidente, não poderia deixar de expressar tamanha gratidão pelo convite que tive no dia 12 de novembro. Secretaria de Agricultura, Emater e Mapa de Brasília, criação do polo de irrigação do Distrito Federal, primeiro polo criado em Brasília. Tinha 14 polos em todo o Brasil, e Brasília foi agraciada agora com um polo de agricultura e irrigação do Distrito Federal. Eu tive a graça de estar presente Quero aqui também agradecer o coordenador dos polos, o senhor Cristiano Varela. Quero também agradecer ao deputado Júlio e o deputado Leonardo Prudente. E estamos trabalhando para ser agraciado com um subpolo para Buritis, Minas Gerais. Esse sim, esse eu tenho certeza que vai ser uma marca que vai ficar registrada no especial para a agricultura familiar de nossa querida e amada Buritis. Quero aqui também, nesse momento, presidente, agradecer a presença do nosso ministro Augusto Nardes, na qual palestrou aqui nessa Casa de Leis hoje. É um tema importantíssimo, importantíssimo, né? Governança pública é o que nós precisamos. O que ele falou, se colocasse em prática, era maravilhoso. Uma gestão participativa é o que todos nós sonhamos em ter. Uma harmonia entre os poderes, né, excelência? Então, a palestra que ele nos trouxe para Buritis hoje foi um ensinamento muito grande. Como gerir um município com os poderes harmônicos. Então, deixo aqui gratidão pelo conhecimento, a sabedoria do nosso ministro Augusto Nardes. Eu quero também, nesse momento, presidente, trazer uma notícia muito importante. A população buritizense. As inscrições estarão abertas para o processo seletivo da EFAM, Escola Agrícola de Natalândia, que será realizado no dia 22 aqui nessa Casa de Leis, aqui na Câmara Municipal de Buritis. Então está aí aberto, vai ter o processo seletivo para a 8ª série, 9º ano, 1º ano. E já está preparando para 2025 o vestibular da EFAM, tamanha importância para o nosso município. Né? EFAM, existindo para mudar o mundo e crescer todo mundo por igualdade. Então a gente deixa aqui a população buritizense que o nosso sonho hoje é ter uma extensão da escola agrícola de Natalândia em nosso município. Mas nós não vamos parar não, presidente, nós vamos continuar cobrando e buscando uma forma para termos uma extensão da Escola Agrícola de Natalândia em Buritis. Quero deixar aqui um abraço a todo o público presente, aos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ah, presidente, quero também deixar uma cobrança aqui lá na Vila Maravilha, casa do seu Israel, vizinho da escola José Maria de Alquimim. Essa luta vem desde 2017. Pouca chuva que dá, já alaga o quintal do seu Israel todinho. E nós pedimos para que simplesmente poucos caminhões de cascalho resolvam o problema, presidente. Mas devido ser uma pessoa tão humilde, e nós cobramos, infelizmente, não é ouvido as demandas dessas pessoas que realmente precisa de ser acolhida. Deixo aqui mais uma vez o pedido que olhe com carinho. Para esse cidadão, é um cidadão de bem, é um cidadão que paga seu imposto em dias e ele tem que ser atendido assim como são atendidos os outros. Porque quando é um fazendeiro, presidente, é atendido na mesma hora, né? Mas quando a pessoa é humilde, é difícil ser atendido. Isso nos dói muito, nos deixa uma insatisfação muito grande para os pequenos serem os últimos a ser atendidos. Mas deixo aqui a cobrança e estarei tratando esse assunto pessoalmente com o prefeito amanhã. Devolvo a palavra, muito obrigado, presidente.
Boa noite a todos os caros colegas vereadores, ao público que se faz presente aqui na Casa de Leis, também ao público que nos prestigia através da TV Câmara no YouTube. A gente, olhando as cobranças dos vereadores, sabe que o desenvolvimento ele precisa chegar ao município e a gente fica orgulhoso da busca de vós, senhores vereadores e vereadoras aqui, para que possam somar com o nosso município e agregar mais conhecimento e mais produtividade àquelas pessoas que realmente precisam, né? Nessa noite de hoje, também eu gostaria de cumprimentar o colega vereador da cidade de Arinos, Gilmazinho da Ambulância, né? Gostaria de cumprimentar também o nosso amigo Livan e os demais aqui, nosso amigo Zilio, né? Sejam todos muito bem-vindos, aos demais, doutores, aos visitantes. E de forma fraterna, Gilmazinho, gostaria que enviasse um abraço fraterno também aos nossos colegas e amigos vereadores da cidade de Arinos, que são parentes da gente aqui, que é o Noraldino, e também agora o Netinho, né, que chega para compor a Câmara de Arinos com você, e também um abraço fraterno ao nosso prefeito Marcílio da cidade de Arinos também, assim como toda a sua gente, todo o seu povo, né? A gente que é bastante parceiro aqui do município de Arinos em algumas demandas, assim como a balsa ali da Jaqueira e várias outras, que a gente tem ajudado aqui as solicitações das colegas vereadoras Nilva Prisk, da vereadora Vânia, né? E tem dado suporte, né? A gente conseguiu colocá-la de volta ali na região para que fossem usadas agora junto com o Executivo Municipal da cidade de Buritis, em parceria também com o Executivo de Arinos, né? Somando para aquela gente. Hoje também a gente recebeu uma importante notícia, que até a gente fica agradecido e alegre, que através das nossas parcerias com o Executivo Municipal, através das nossas emendas positivas, com mais de R$28 mil, a gente conseguiu comprar ali também uma medida de mais de 100 sacos de milho e sorgo para entregar para o pequeno produtor aqui do município de Buritis. A gente fica orgulhoso que, no mínimo aí, são 100 famílias que terão a condição de produzir o seu milho, o seu sorgo, a sua silagem. E através dessas emendas a gente fica bastante satisfeito porque, de fato, estamos ajudando a quem precisa, né? E eu fico muito agradecido com a secretária de Agricultura por ter me confirmado também. Também não poderia esquecer que através da parceria da Câmara Municipal com o prefeito municipal, a gente também adquiriu vários containers, né, de lixo, esses azulzinhos que vocês estão vendo aqui percorrendo a cidade, que ele é muito bom para o meio ambiente, né? Essas são mais práticos, então a gente fica muito satisfeito. E de outra forma também, assim como o meu colega vereador Flávio, na época que esteve aqui presidente, visou bastante o bairro Vereda ali através das suas parcerias com o Executivo, através da iluminação de LED, a gente também conseguiu concluir o bairro Taboquinha, né? Já tinha vindo do bairro Jardim, agora o bairro Taboquinha. E vamos em busca ainda do bairro Taboquinha com fé em Deus, né? Também gostaria de parabenizar todos os concurseiros da cidade de Buritis que participaram, aqueles que foram aprovados em especial, e os que não foram aprovados, que a gente deixa aqui nossas estimas de força, de busca e de melhoramento, para que assim possa, se Deus quiser, brevemente ser aprovado em vários concursos que estão abertos aí pelo município, pela região, pelo o estado, pela a esfera federal também. Né? Gostaria muito de parabenizar a cada um dos senhores aí, uma vida nova que começa a partir de agora, né? Vida saudável também, que melhora as finanças ali do IPREB, que já vinha se arrastando bastante tempo aí com esse aporte milionário que a Prefeitura de Buritis tem que fazer para repor a massa de trabalhadores ali que de fato já vão chegando no seu tempo de serviço e vão se aposentando. Então a gente fica muito satisfeito, a gente teve o conhecimento de algumas pessoas, a massa bastante jovem, né, que vai somar muito e contribuir muito para este município, isso eu tenho certeza, que serão bons profissionais, que vão atender a nossa gente com muito carinho, né. Eu gostaria muito de agradecer a cada um dos participantes, né. Dizer também que através das nossas emendas impositivas também, a gente ainda vai contemplar algumas comunidades para o ano 2025, que a gente vai trazer e anunciar aqui para os cidadãos tomar conhecimento e saber que o vereador está deixando a cadeira, está saindo, mas de cabeça erguida e com muito respeito à população e aquela sensação de um dever cumprido, de um bom trabalho, assim, junto com vários colegas que por aqui passaram, né? Essa nova gestão, a gente, como eu disse na outra reunião, desejo sorte. A gente vai estar aqui para somar, para ajudar, para cobrar e para fiscalizar da mesma forma, sem dúvida nenhuma. Então, são as minhas palavras nessa noite de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos senhores presentes aqui nessa Casa de Lei, agradecer também ao nosso prefeito, à nossa vice, que trouxeram também aqui o Nardes para fazer essa palestra muito importante para o município. Não pude estar presente por questão de saúde do meu filhinho, e aí eu deixo meus agradecimentos a todos aqueles que participaram também, Augusto Nardes também, por vir à cidade de Buritis, conhecer a realidade do nosso povo, da nossa gente, e trazer um pouco de conhecimento que é muito importante em qualquer época e todo o tempo, né? Muito obrigado a cada um dos senhores. Segunda parte da reunião, a reunião não deliberativa. E agora a gente passa para... Está aberto o prazo das lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra a vereadora Vaninha.
Presidente, hoje uso este espaço de liderança para compartilhar com todos um marco importante na luta pela valorização das nossas profissionais da educação. Assim como a minha colega, tenho muito respeito, a vereadora Cibele, também estive na quinta-feira passada, dia 14 de novembro, participando de uma audiência pública de grande relevância na Câmara Federal, ao lado da deputada federal Luciene Cavalcante e de nossas dedicadas monitoras de educação infantil de Buritis. O objetivo dessa audiência foi discutir e buscar apoio para a aprovação do projeto de lei 2.387 de 2023, que propõe o reconhecimento das educadoras infantis como professoras. Essa é uma causa pela qual venho lutando com muita determinação, pois acredito que o trabalho das educadoras infantis é essencial para o desenvolvimento das nossas crianças e merece ser devidamente reconhecido e valorizado. Durante a audiência, foi possível apresentar argumentos sólidos e ouvir opiniões diversas que reforçam a importância dessa medida para a valorização e o aprimoramento da educação em nossa comunidade e todo o país. A deputada Luciene se mostrou comprometida com essa pauta e demonstrou disposição em apoiar a tramitação do projeto, fortalecendo assim a nossa causa. Quero expressar o meu agradecimento à deputada pelo apoio e à nossa monitoras, as nossas monitoras de educação infantil, que representa a voz de muitas profissionais dedicadas e fundamentais para a formação das nossas crianças. Seguiremos firmes em busca da aprovação deste projeto, confiantes de que estamos caminhando para um futuro onde as educadoras infantis tenham o reconhecimento justo pelo seu trabalho. Dizer também que hoje tivemos a honra de receber em nossa Câmara Municipal uma figura de destaque no cenário da governança pública e fiscalização, o excelentíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Quero começar parabenizando-o pela palestra apresentada nesta tarde, que trouxe reflexões profundas e esclarecedora sobre os desafios e responsabilidades que cercam a gestão pública em nosso país. Vivemos em um período de mudanças rápidas, onde as demandas sociais são cada vez mais complexas e a governança pública precisa se adaptar a este cenário, garantindo eficiência, transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos. Como representantes do povo, somos desafiados diariamente a tomar decisões que impactam a vida dos cidadãos, sempre buscando o equilíbrio entre as necessidades locais e os limites impostos pelas normas e pelo orçamento. A palestra destacou com maestria a importância de uma atuação colaborativa entre os diversos entes públicos, fortalecendo o compromisso com a gestão ética e participativa. Sua fala nos inspirou a buscar aprimorar nossas práticas, capacitar nossas equipes e adotar mecanismos que garantam não só o cumprimento da lei, mas a construção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento e a justiça social. Quero destacar também a relevância do Tribunal de Contas como guardião do interesse público, promovendo não apenas a fiscalização, mas também a orientação aos gestores para que possamos prevenir erros e otimizar resultados. A presença do ministro Augusto Nardes em nossa cidade é um gesto que reforça a parceria entre as instituições e renova nossa esperança em uma administração pública cada vez mais eficiente e comprometida com o bem comum. Agradeço, em nome desta casa e de toda a população de Buritis, pelo ministro dedicar parte do seu tempo para compartilhar conhecimentos que certamente contribuirão para o nosso trabalho legislativo e para a melhoria da gestão pública em nossa cidade e região. Presidente, findando as minhas palavras, eu gostaria de solicitar a esta Casa Legislativa para que envie, presidente Wendo, um ofício ao DR solicitando a sinalização melhor da Serra Olhos d'Água no sentido crescente e decrescente para que os veículos de carga consigam subir durante o período chuvoso. Colocar placas de sinalização para os veículos de carga por ser um local com alto índice de acidentes. Fazer também acostamento antes da subida da serra e ainda desobstruir e limpar os drenos da ponte do Urucuia, no sentido Formoso, Minas Gerais, devido ao acúmulo de água durante o período chuvoso. Esse pedido é em nome dessa vereadora e também dos policiais militares que recebi hoje aqui em nosso gabinete. Presidente, quero agradecer pela reunião, agradecer a todas as pessoas que honrosamente se fizeram presentes neste plenário. Muito obrigada, Gilmar, muito obrigada, doutor Marcelo, Zileu e a todos os demais. Boa noite e que Deus nos abençoe.
Serão apreciadas as matérias dadas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho, presente. Vereador Flavinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão,
presente.
Vereador Giro da Mariquinha, presente. Vereadora Nilva Prisco, justificou sua ausência. Vereador Azanã,
presente.
Vereadora professora Sibeli, teve que se ausentar. Vereadora Vaninha,
presente.
Vereador Wendy Durans,
presente.
Eu vou falar, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem da próxima reunião ordinária que acontecerá no dia 25 de novembro de 2024. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada e voltamos em paz para os vossos lares e que Deus abençoe a cada um de nós.